4:02, programa Sua Coração e o quadro Superação. Hoje nós estamos com a Kedma e o Luiz Marcelo, casal aqui de Dourados, mas que foi morar no Japão. Quantos anos vocês moraram no Japão?
Eu fiquei 7 anos e meio lá, né?
E ela?
8 anos.
Certo. Em 2008, o Japão sofreu uma crise financeira. Isso, como é que foi vivenciar isso lá e qual foi o motivo da crise?
Então, foi a crise imobiliária que teve nos Estados Unidos, né? E que atingiu, assim, bem cheio o Japão, porque o Japão exporta muito, né? Trabalha com exportação de tudo, né? Automóveis, eletrônicos, tudo. E diretamente para os Estados Unidos, né? Um grande
mercado, né?
Isso. E aí, as fábricas começaram a falir ou a trabalhar bem, reduzir muito a carga horária, né? Tanto que o Marcelo, ele trabalhava 2 vezes por semana só, né? Ia, tipo, até 3 horas da tarde. E a gente... Eu tava trabalhando bem. Trabalhava na Bridgestone, fazia inspeção dos rolinhos de impressora da Canon. Então, não sei por que não baixou.
Não afetou.
Só que eles pararam de contratar. Então, eles ficaram com um quadro bem reduzido de funcionário. Só que manteve, assim... algum pouco de hora extra e a carga horária, né, o normal, que era 8 horas, e um pouco de hora extra. Às vezes não tinha sempre aquelas horas extras que sempre teve, né? Mas eu, graças a Deus, mantive meu emprego, né? Os meus pais ficaram desempregados, vieram embora, né?
E isso gerou grandes transtornos no Japão?
Grande, em todos os lugares,
em
né?
Em todos os lugares.
E também uma questão, assim, muito grave social, porque as famílias, né? O pai fica desempregado, a mãe fica desempregada com crianças, então começaram a passar muita necessidade. E aí foi a gente participando da igreja lá, a gente começou um trabalho de cestas básicas, né? Distribuição de cestas básicas. O Marcelo fazia mais porque ele não estava trabalhando muito. Então a gente ia visitar as famílias, levar a cesta básica. E porque muito japonês, ele é muito orgulhoso, né?
Sim.
E é uma coisa assim da raça mesmo, né? A gente
uma característica, né? Uma característica.
Isso, então muitos precisavam, mas não tinha coragem de ir na igreja buscar. Ou não tinha vergonha de pedir, né? De falar que tava precisando.
São tímidos também, né?
Isso, então a gente tinha que ir atrás, conhecer a família para poder levar ainda a comida para eles, né? E o padre Tioca, um padre japonês lá da paróquia, ele falava... Tem que levar, porque criança morre muito fácil. E se a criança ficar sem comida, né, sem leite também dava, né, fralda. É. Então, e não tinha mesmo, né? Não era coisa de falar assim, não tá trabalhando porque... Porque lá no Japão as pessoas têm o costume de falar isso. Não tem porque não trabalha, porque não quer, né? Mas nessa época, não. Nessa época as pessoas não tinham porque não tinham mesmo. Podia querer trabalhar, mas não...
E afetou vocês
afetou,
a crise? Até que ponto?
Afetou muito, porque o nosso plano era... trabalhar aquele ano, né? Juntar nosso dinheiro para poder voltar, né? Aí esse projeto da gente voltar teve que ser adiado e muito, né? Não tinha previsão de quando a gente ia voltar, quando que a gente ia poder ter alcançado a nossa meta. Quando a gente deu por conta, a gente já estava envolvido nessa crise, né? Prestando assistência técnica, assistências sociais para as pessoas, levando cesta básica de moto, na grupo da moto, para longe, para poder chegar na casa das pessoas. Encaminhar algumas pessoas para prefeituras sociais, né? E nossas empresas, assim, elas caíram tanto no quesito do trabalho que chegaram a reduzir o valor que a gente recebia por hora, né?
Ah, reduziu o salário também?
Reduziram o salário. O quesito também, assim, que nos afetava muito, que o salário abaixa, mas o custo de vida permanece, né? Não baixa, né? E tanto que o custo de vida lá é um dos custos de vida mais altos que tem, né, no mundo, né?
Certo. Então, bom, aí aconteceu essa crise em 2008. Levou muito tempo para se restabelecer?
Bastante, bastante.
Vocês acham que já entrou no eixo ou ainda não?
Não.
Não, né?
Não. Quando estava para entrar no eixo, aconteceu um novo terremoto, né?
Qual foi?
Foi o tsunami de Fukushima lá, né? Terremoto de Fukushima na região Tohoku, né?
2011.
Foi 2011. Assim que aconteceu isso aí, logo em seguida, já no dia seguinte... Já veio já a nova queda de trabalho, né?
A região de Fukushima é uma região onde fica as fábricas made in Japan. Então, são as coisas mais caras, são produzidas, são ali, né? E uma parte muito, assim, tecnológica mesmo. e também que fica a sede das empresas. Então ali ficava muita questão de contratos para as empresas que ficavam no interior do país. Então mesmo as empresas que não foram atingidas, assim, a estrutura não foi atingida pelo tsunami, se a central estava ali, eles perderam tudo, né? O escritório, contrato, tudo. Então ficou todo mundo assim, fechou muita fábrica, né, por causa disso, faliu muita coisa. Mas a questão nem foi a questão do trabalho, porque o pessoal já estava numa crise mesmo, então só piorou um pouquinho, né? Mas a questão foi o pânico por causa, o medo do mar, mas também o medo da radiação, né?
E como é que vocês faziam para conviver com esse medo lá? Como que era?
Aí é horrível, porque a gente, por você não falar muito bem a língua, você não entendia tudo que estava sendo dito nos jornais, né? Então fica aquela coisa de fofoca, então quem entende um pouquinho fala uma coisa, outro fala outra, né? Que vai contaminar todo mundo, que não dá mais para comer isso, comer aquilo, verduras, ninguém queria comer, né? Por causa da água, ninguém queria comer peixe, ninguém queria comer. Só queriam comprar enlatados e coisas em pacotes que já estavam produzidos antes do tsunami, só que a gente ia no mercado, não achava água, não achava para comprar, né? Então, até papel higiênico a gente não achava.
Então, tinha o dinheiro, mas não achava o produto.
Não achava o produto.
Não achava para comprar. O mercado fica vazio.
Então, a área que vocês estavam, ela não foi atingida pelo tsunami, mas ela teve outros tipos de consequências.
Isso.
Foi o que aconteceu.
Que essa consequência econômica, assim, né? No Japão, quando acontece um desastre, terremoto, pode ser numa extremidade longe, ela atinge todo o Japão, né? Porque o Japão é do tamanho do estado de São Paulo.
Pequeno, né?
É pequeno.
Sim.
Mas é extensivo, né? Então, quando acontece um abalo sísmico desse, as pessoas esperam o pior, né? Aí, que sempre há os secundários, né? O terremoto secundário pode ser que venha mais forte, venha mais fraco, né?
Fica dando terremoto então, por dias, né?
Você não, pra você não correr o risco de você ficar desprevenido numa emergência, tanto a população japonesa, brasileira, as outras estrangeiras filipinas estão lá, eles se precaveram imediatamente, né?
Então... Certo. Bom, aí vocês falaram dos problemas. E o que tem de positivo? O que vocês puderam vivenciar de positivo lá no Japão? De bom? Que fez bem pra vocês? Que marcou a vida de vocês?
Eu vou falar primeiro? Então, assim, eu acho que o crescimento, assim, pessoal, né? E espiritual também, porque a gente acaba... se a gente está na igreja, a gente acaba tendo uma coisa muito intensa, né? Próxima de pessoas que de outros lugares do Brasil, que tem um jeito diferente de viver a fé. Então é um contato muito rico que a gente acaba tendo, né? A gente conheceu pessoas de São Paulo, muita gente de São Paulo, Paraná, Goiás, Pará. Ceará, Pará, muita gente do Pará. Então, assim, uma experiência que aqui no Brasil com certeza não ia ter assim tão, tão intensa, né? E também pessoal, né? Porque a gente acaba enfrentando crises, amadurecendo, né? De muitas formas. E aprendendo a enfrentar a vida mesmo, né? Porque é bem difícil você estar num ambiente que não é o seu, você ser estrangeiro, né? Lá o Rodrigo Ferreira, quando vai cantar música, eu sou estrangeiro aqui.
O Rodrigo Ferreira vai sempre lá, Louvor e Glória,
vai todo,
né?
Ano,
é.
E a gente, quando a gente canta aquela sou estrangeiro aqui, a gente sabe mesmo que é ser estrangeiro, porque... Ele fala de ser estrangeiro no mundo, mas a gente fala de ser estrangeiro lá mesmo, porque é bem difícil.
Certo. Então, significa que não é fácil morar no Japão, é isso?
Não.
Não é fácil?
Não mesmo.
E para encontrar força, para morar lá e ficar lá e pelo menos tentar, onde que se encontra a força?
Só com Deus.
É?
Só buscando Deus, tendo Deus presente no seu dia a dia para você ter força, porque senão, que nem a gente ouviu agora, né? Isso ali não é vida. Né, de se viver. Porque você vai viver em função do trabalho, em função do dinheiro, né? Aí os problemas vêm, né?
Então aqui é melhor de viver?
Aqui é muito melhor, né?
É?
Além de a gente ter nossa língua, né? Nossa vida, nossos amigos, parentes. Você ainda tem um Deus mais... assim, não é que Deus é mais vivo, mas, né, você tem Deus vivo ali no seu dia a dia, né? Que a igreja é muito mais viva, muito mais forte aqui, muito mais intenso os trabalhos, né? Então, assim, a gente se preenche mais, né?
Lá e pra você?
Quando a gente vai para um lugar que não é cristão, que não é como o Brasil, né?
Não
que
predomina,
gente,
né?
Isso, por mais que as pessoas não sejam todas católicas ou todas cristãs, existe já na nossa cultura uma coisa, uma moral cristã, né? E lá a gente não tem isso, tanto que lá fazer aborto é legal, é, pena de morte, pena de...
É, tudo isso é legal?
Tudo é normal, né? Então, é uma coisa muito fria com relação ao ser humano. Então, se a gente já está acostumado nesse ambiente mais caloroso, você sente muita falta mesmo. Então, a gente viu muito assim, famílias se despedaçando, né? Casais se separando, traições e essas coisas assim, acaba se tornando normal, porque naquela sociedade é normal, né? Então, a gente encontrou em Deus, na igreja, um conforto, né? Pra gente superar. Mas muita gente vai, trabalha, e não se preocupa com essas outras questões mais afetivas. Vai, trabalha, ganha o que quer e volta, né? Então, depende muito da pessoa, né?
De cada
a gente tá falando
né?
No nosso caso.
No caso de vocês, isso. Né? Muito bem, levanta um pouquinho a música e eu volto falando sobre a questão saúde. Daqui a pouquinho.
Aqui, porque me queres, Deus, tanto assim? Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei, porque me queres tanto assim? Fazer só meu filho, eu quero ser.